pode se assentar, vivendo um legado de uma igreja que depende de Deus, e é por isso que nós começamos esse mês de aniversário, celebrando esse tempo buscando a Deus, reconhecendo que nós dependemos e que nós precisamos de Deus, que nós somos uma igreja que depende de Deus. Você é uma pessoa que depende de Deus? Amém também? Então o Espírito do Senhor está sobre nós e por isso podemos proclamar a mensagem, podemos declarar quem Ele é e aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Pastor Marcos já nos trouxe esse desafio de uma entrega total, de nos consagrarmos e nos entregarmos totalmente a Ele. E ele leu o livro de Lucas, e eu quero, onde ali Jesus estava citando o livro de Isaías, e eu quero ler com os irmãos o livro de Isaías. Abra lá no livro de Isaías, capítulo 61, nós vamos ler o verso 1. Isaías, capítulo 61, e nós vamos ler o verso 1. Eu quero dar um destaque muito especial para esse texto ali. Privilégio, povo de Deus, separar esse dia para buscarmos ao nosso Deus e adorarmos ao nosso Deus. Leia comigo lá Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor. O Espírito do Soberano, vamos lá. Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Dado, dar verdade aos cativos, são das trevas aos prisioneiros. O Senhor nos ungiu. O Senhor te ungiu? Amém? Você já é uma pessoa escolhida, separada pelo Senhor e tem o Espírito de Deus sobre a sua vida? Só contextualizando um pouquinho sobre esse texto, né? Esse texto, naquele contexto, ele estava falando sobre a libertação dos cativos. E ele remetia ao ano do jubileu. E o que era o ano do jubileu, né? Levítico 25:10 diz: consagre o 50º ano e proclame libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será o ano do jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. A cada 50 anos, todos os escravos judeus eram libertos. Todas as propriedades que tinham sido vendidas durante aqueles 50 anos, por dificuldades daquelas famílias, elas retornavam para suas famílias. Era um tempo de celebração, era um tempo de festa do povo judeu. Era a restauração de vidas, restauração de famílias. Isaías 61 diz: enviou-me para cuidar. Ele te enviou para cuidar, para consolar, para restaurar os abatidos, para curar, para animar os aflitos. O Senhor nos alcançou, Ele nos curou, nos libertou. Também passamos a viver uma nova história a partir desse encontro. Ele já mudou a tua história? Você já teve esse encontro com Ele? A partir desse novo momento da nossa vida, nós passamos a ter novas perspectivas de vida. Mas se você ainda não teve essa experiência com Ele, não deixe passar esse dia. Hoje você está sendo desafiado a ter um encontro com Jesus, a entregar a sua vida a Ele e a viver uma nova história com Ele, porque Ele tem algo novo para você. Ele mudou a minha história. Há mais de 22 anos atrás, o Senhor mudou a minha história. Eu estava indo por um caminho e Ele me mostrou um novo caminho, uma nova história. E uma nova história totalmente transformada, onde eu passei a ter expectativas de coisas novas, diferentes, a viver com um propósito, a entender o significado e o porquê eu estou aqui. E é dessa maneira que Ele tem mudado muitas histórias, para cumprir um novo chamado, para viver novas experiências. E para cumprir esse novo chamado, precisamos exalar o bom perfume de Cristo e imprimir na vida das outras pessoas a marca do amor de Cristo que habita em nós. Amém? Nós precisamos que as pessoas, ao olharem para nós, percebam que há algo diferente em nós, que nós somos diferentes, que nós temos Deus em nós e que isso vai fazer toda a diferença na vida das outras pessoas também. vivendo o legado de uma igreja que depende de Deus, uma igreja relacional que depende de Deus. Temos o compromisso com Ele de promover o encontro de pessoas com o seu Criador. Relacionamento essencial para uma existência significativa. E ao mesmo tempo, conectá-las com outras pessoas. Você percebe isso? O seu e o meu papel nessa questão de conectar as pessoas com Deus, de nós sermos esses agentes de transformação, sermos aqueles que levam a palavra, aqueles que promulgam a palavra, aqueles que têm algo a oferecer para as pessoas. Nós temos a esperança. Amém? Você tem a esperança? A esperança da eternidade, a esperança de caminhar com Cristo, a esperança de que um dia estaremos no céu com o nosso Senhor. E é isso que o mundo precisa. O mundo é um mundo sem esperança. E nós temos que levar a esperança. Queridos, essa característica que queremos desenvolver no nosso povo. Um povo que cuida, um povo que se preocupa. Uma igreja que tem a cultura do cuidado de pessoas. E esse texto nos desafia a cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Enviou-me para cuidar. Enviou você para cuidar. Essas palavras, elas lembram as atividades de um servo do Senhor. Um servo que tem condição de criado ou escravo, que está sob o domínio de um Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é o Senhor que domina a sua vida? Quem é o Senhor que conduz o seu caminho? É o Deus Criador de todas as coisas? 1 Pedro 4,10 diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Por isso, precisamos desenvolver as características de servos que são úteis ao Senhor. Você é considerado uma pessoa serva? Você tem esse dom de servo? Você se esforça para atender, para servir as pessoas que estão próximas a você? Ou você é daqueles que gosta de ser servido? Sentar e receber tudo pronto. Venha a mim, ao invés de eu ir até as pessoas, de eu ir de fazer algo pelas pessoas, de eu servir as pessoas, de eu demonstrar o amor de Deus através do serviço. Se somos servos, somos discípulos. E devemos servir as pessoas como expressão do nosso amor pelo Senhor. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, mas é porque o nosso Criador, porque o nosso Senhor, que morreu na cruz por nós, Ele é bom. É porque Ele é bom, é que nós devemos servir por amor a Ele. É desta maneira que nós devemos nos disponibilizar para servir ao próximo. E como disse o apóstolo Pedro, exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Não é para o nosso próprio deleite. Deus nos deu dons para que nós possamos servir as pessoas, servir a igreja. E há maior alegria do que dar em receber? Não há. Há maior alegria em dar do que receber. E eu vejo isso, queridos. Eu vejo essa alegria quando as pessoas estão servindo. Quando as pessoas estão servindo aqui no culto, na recepção. Eu vejo muito claro isso quando as pessoas vão numa viagem missionária. Você vai lá abençoar aquelas pessoas, você se envolve com aquelas pessoas, você se doa. Né? Eu vejo quando a gente vai para a Amazônia, o pessoal acorda cedo, dorme tarde, trabalha muito. Mas há uma alegria no coração daquelas pessoas. É isso. Há maior alegria em dar do que receber. É dessa forma que o Senhor nos desafiou, é dessa forma que o Senhor nos chamou, para servirmos, para sermos bênção na vida das pessoas. Ele já colocou isso dentro de nós. Atos 20, 35c diz, a maior felicidade em dar do que em receber. O Senhor Jesus que disse isso. Cuidar do próximo revela uma atitude de compaixão. Precisamos estar imersos nessa ação. Por aqueles que chegam até nós. Compaixão pelo próximo, compaixão pelo necessitado, compaixão por cuidar dos outros, cuidar das pessoas, por demonstrar amor pelas pessoas. É isso que nós estamos sendo desafiados neste dia, a desenvolver essa compaixão, a desenvolver esse amor pelo próximo. E somos uma igreja que trabalha com esse trilho, uma igreja relacional. Alcançar, acolher, cuidar. Pessoas são conectadas ao Senhor através dos nossos relacionamentos, são acolhidas, são cuidadas. Uma igreja formacional que prepara para multiplicar. Pessoas são capacitadas, preparadas, inspiradas para servir com o seu melhor ao Senhor. Igreja missional, alcançar, acolher e cuidar. Pessoas são comissionadas para cumprir a missão recebida do Senhor de frutificar no reino de Deus. Dentro desta visão de igreja, desejamos que todos sejam acolhidos e cuidados. Isso faz parte do nosso DNA. Isso está no nosso coração. Ah, mas isso não é fácil? Não, entendemos que não. Para isso nós precisamos desse movimento. Para isso nós precisamos estar aqui pregando, desafiando os nossos líderes de PGMs, o nosso povo de uma maneira geral que tem servido, para que possamos a cada dia mais avançarmos na questão do cuidado. Veja só essa nossa rede de cuidado. Temos uma rede de cuidado com ações práticas, com esse fim, cuidar de pessoas. Veja, o PGM está no centro. E aí você tem ancorar, aconselhamento pastoral, libertação, resgate, aconselhamento a enlutados, policlínica. Nós temos uma rede de cuidado. Como igreja, nós temos ações com esse propósito de cuidar de pessoas. E através dos nossos PGMs, com líderes que são apaixonados, que servem realmente doando do seu tempo e do seu amor por pessoas, estamos cuidando. E se você hoje não está sendo cuidado, procure um líder de PGM, se envolva, porque nós queremos que você seja cuidado. E também queremos que você cuide. Nós queremos que aqueles que estão sendo cuidados também estejam cuidando de outros. É dessa maneira que nós vivemos igreja. Uma igreja que se envolve, uma igreja que se compromete, uma igreja que serve. João capítulo 13, 34 e 35 diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É através do amor e da unidade da igreja que nós seremos conhecidos como discípulos. Não posso dizer que sou discípulo se eu não demonstrar amor, se eu não tiver amor pelas pessoas, se eu não estiver disposto a servir as pessoas. Eu não posso falar que sou discípulo de Cristo. É através do amor que nós seremos conhecidos pelos outros, seremos conhecidos como discípulos de Cristo, e desta maneira poderemos atrair outros para Ele e desenvolver a nossa missão. E essa nossa missão de cuidar, de restaurar os quebrantados de coração. Aqui a maior cura resulta da proclamação da salvação que chegou para todos os que creem. A cura da alma do ser humano. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Anunciar salvação, a verdadeira libertação que todo ser humano precisa. Libertação da sua alma. João capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem apenas para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É isso que o Senhor Jesus nos oferece. Vida e vida plena, vida abundante. E é dessa maneira, e é para esse desafio que Ele nos chama, para esse consolo, para esse servir. E também, se você precisa hoje de consolo, Ele nos convida. Mateus 11, 28 e 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como está o teu coração hoje? Você está pronto para cuidar ou você necessita de cuidado? Feche seus olhos nesse momento. O Senhor Jesus nos fez um convite e podemos ir a Ele a qualquer momento, a qualquer tempo. E não devemos viver sobrecarregados, porque nós temos um lugar de descanso. O Senhor Jesus te oferece descanso. O Senhor Jesus nos oferece consolo. Ele nos propõe uma troca, deixar o nosso jugo pesado e receber o dele que é suave e o fardo dele que é leve. Por que continuar carregando esse peso? Faça isso agora, entregue ao Senhor o seu jugo. Ele quer cuidar de você. Ele quer nos acolher. Ele nos amou primeiro e por isso nós podemos amar ao nosso próximo também. O nosso Deus está buscando, está cuidando de cada um de nós. Ele nos resgata, Ele nos cuida. Ele nos oferece o seu grande amor. Cuidar do próximo é uma questão de atitude, uma ação baseada no amor, uma ação de compaixão, de um coração que se importa com o outro. Faça um compromisso nesse momento, não deixe passar essa oportunidade de ser bênção na vida de uma pessoa. Nós temos sido desafiados nesse tempo de demonstrar amor pelo próximo e de amar o próximo com ações práticas. O que o Senhor tem falado com você nesta manhã? Qual é o compromisso que você vai assumir com Ele nesse dia ao sair daqui? Nós temos insistido com você, com o cartão Sementes, que você ore por pessoas do seu relacionamento, por pessoas que convivem com você, que você gaste tempo falando do amor de Deus para essas pessoas, que você seja consolo, que você seja cuidado para essas pessoas. Que o Senhor Jesus colocou no seu coração nesta manhã. Não podemos sair daqui da mesma forma que entramos, porque o Senhor tem nos confrontado com a sua palavra, tem nos desafiado a vivermos intensamente para a glória dele, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante que uma lâmina, onde separa alma e espírito, Pai. E nós queremos, ó Deus, consagrarmos esse dia ao Senhor, as nossas vidas ao Senhor, dedicarmos, ó Deus, esse tempo para a glória do teu nome, para que o Senhor continue, Pai, falando conosco e nos desafiando, para que ao sairmos daqui, Pai, possamos fazer a diferença naquelas pessoas que estão próximas a nós, que precisam da esperança. Aquelas que ainda não receberam a esperança e que necessitam deste encontro com o Senhor, Pai. Consagramos as nossas vidas ao Senhor, Pai. E pedimos, continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.